Nova plataforma digital cartográfica do Centro de Estudos da Metrópole reúne informações cadastrais de 1.700.000 lotes de São Paulo, usando como base IPTU e mostrando, vejam só, não é o avanço, que a cidade construiu o equivalente a um edifício Copan a cada 5 dias. A gente está falando do período de 1995 a 2023. Então, lá em 95, a cidade registrava a área de 328 quilômetros quadrados. E agora, em 23, 516 quilômetros. Vamos trazer mais detalhes desse trabalho, dessa nova plataforma. Eu converso com o Fernando Gomes, que é pesquisador da equipe de transferência e difusão do CEM, o Centro de Estudos da Metrópole, responsável, então, pelo desenvolvimento, não é, da plataforma. Interessantíssimo essa, interessantíssima essa ferramenta, e a gente quer entender. Eu fiz um resuminho aqui do que você vai trazer em detalhes para a gente. Primeiro, a importância de criar uma plataforma como essa para entender um pouco a evolução, né, da área construída, de como essa cidade cresceu, de como isso se desenvolveu. Queria que você contasse a partir de que dados você se baseou para construir essa plataforma e tudo, né, de informação que ela tem.
A Prefeitura de São Paulo, ela já disponibiliza, através da política de dados abertos, a informação fiscal do registro dos IPTUs. Não é exatamente aquele dado de quanto que cada pessoa paga de IPTU, porque isso é uma informação fiscal, mas sim dos dados que originaram a cobrança dos IPTUs. Esses dados são muito ricos, porque eles falam das edificações, né? Então, por exemplo, área construída, área total, área de projeção, que é aquela área, por exemplo, que o edifício está projetado no solo e que diz muito sobre a área livre, desocupada, tão importante para as questões ambientais também. Para todas as questões de planejamento urbano, né, quando se fala, por exemplo, em densidade construtiva, em densidade habitacional, a gente precisa, além de ter essas informações, ter elas de forma cartográfica, ou seja, espacializadas, para a gente saber que, afinal, a cidade é heterogênea, né, ela não é uma massa homogênea igual. A gente tem as peculiaridades de cada distrito, de cada localidade. E o IPTU até então, ele era como se fosse uma planilha com cerca de 3.600.000 registros, com todas essas informações, e ficava muito difícil para o pesquisador ou mesmo para o cidadão abrir da maneira mais simples numa planilha do Excel, por exemplo. E a partir desses dados, nós proporcionamos uma facilitação, uma democratização dessa informação, tornando essas dimensões agregadas por distrito, por subprefeitura, por espacializações menores, mais agregadas, de forma que a gente possa ter essa informação que você deu, que eu acho super interessante, de que a cidade cresce num ritmo de um Copan a cada 5 dias, né? Então, quer dizer, a gente passa a poder visualizar uma coisa que está esparsa e espalhada pela cidade inteira, né? O processo de construção da cidade. Isso facilita muito a gente poder olhar para frente, discutir qual a cidade que a gente vai querer construir agora para os próximos anos.
É impressionante a evolução nesses 28 anos. Chegou a surpreender quando vocês viram realmente o tamanho, esse crescimento que foi. Deixa eu olhar os números aqui. De 328 quilômetros quadrados para 516 quilômetros quadrados, um indicador 72% maior do que o registrado pela prefeitura, é isso?
Exatamente, Roxane. E eu te digo mais ainda, né? Aí não estão contabilizados aqueles assentamentos informais e que a cidade, assentamentos informais massivos na cidade, né? Por exemplo, as favelas, alguns assentamentos próximos às represas. Esses ainda não estão contabilizados, porque essa informação, ela pertence só àqueles lotes formais, ou seja, sim. Aqueles lotes que a prefeitura vai lá, ela sabe quanto tem construído, ela está mapeado. A gente ainda está fazendo um outro levantamento dos assentamentos informais. Então, provavelmente, esse número é maior. Esse número também a gente tem que fazer uma ressalva nele, porque não exatamente que essas edificações foram construídas. Algumas só foram legalizadas, né, ou formalizadas para o registro do IPTU. Mas, mesmo assim, é um número que nos impressionou. Nós mesmos acostumados a estudar a morfologia da cidade, quando condensamos todo esse número, a gente ficou impressionado. Um outro número que impressiona muito é que o número de contribuintes, ou seja, a quantidade de contribuintes que paga ou que recolhe o IPTU, ela aumentou 54%. Ela passou de 2,34 milhões em 95 para 3,62 milhões em 2023. Nossa. Ou seja, um dos impostos mais importantes para o erário municipal, ele passou a ter 54% mais de contribuintes, né? Um outro número que também impressionou bastante.
Claro que esse crescimento, esse avanço não foi igual, né? Se você olhar em termos espaciais, tem diferenças, né? Da forma como isso fica distribuído na cidade. E você tocou num ponto importante que eu já estava aqui pensando, dizendo, olha, é tanta gente, né? É tanta área construída, tanta gente que passou a contribuir com esse imposto. Para que é usado esse imposto, hein, Fernando? Agora me veio uma curiosidade que não está exatamente aqui no escopo do estudo, me perdoe, está colocando essa questão, porque a gente diz, bom, é importante, como você disse, para o município, né, essa arrecadação.
O avanço da construção, a minha especialidade não é tributarismo, a questão tributária, eu não sei te especificar exatamente do IPTU. Mas como nós estudamos crescimento urbano, hoje o crescimento urbano, ele recolhe impostos para o Fundurb, né? Ou seja, toda aquela metragem construída acima de uma vez o tamanho do terreno, ela vai para um fundo chamado Fundurb, que ele é um fundo que ele já tem designação, por exemplo, 30% para o transporte para o transporte coletivo, cerca de 30%, se não me engano, para a habitação social. Então, esse Fundurb, ele tem muito dinheiro, porque São Paulo tem... Só a gente passar aí em Pinheiros, na Vila Mariana, que a gente percebe quanto tem se construído, e esse fundo, cada vez, ele é maior, e é um fundo que está sendo bastante discutido. Então, fora o crescimento, a gente está aumentando também a arrecadação do município, isso de forma expressiva, né? Agora, você falou muito bem, a gente tem que saber espacializar essa informação, também a gente saber onde a cidade está crescendo, né? Aqueles rompantes de crescimento que estão localizados, por exemplo, se a gente repara só o bairro do Itaim Bibi, o distrito do Itaim Bibi, houve um crescimento muito grande. Então, houve um adensamento num local, por exemplo, onde é carente de transporte coletivo de massa, né? Exato. Carente de metrô, assim, no sentido de... Óbvio que não é um bairro, um distrito carente, mas quer dizer que, como nós estamos discutindo as questões hoje, por exemplo, com a revisão do plano diretor, de onde adensar a cidade para que a cidade tenha acessibilidade, a gente olhando esses dados, a gente pode ver que também esse crescimento é desigual e que talvez não é só o incentivo, né? Que também tem questões mercadológicas, tem questões preferenciais. São questões muito mais complexas do que, de repente, só movimentando alguns indicadores que a gente vai conseguir fazer essa gestão para uma cidade mais igual, mais acessível para todos.
Muito interessante. E aí, um ponto que também a gente gosta muito de falar, que é dados científicos para a formação, para a orientação, como base para as políticas públicas. Isso para gestores, pesquisadores que fazem suas reflexões, muitas vezes, né, orientam algumas ações e decisões que os gestores têm que tomar. Então, esse é um ponto que acho que a gente pode enfatizar também. Tem uma função bem importante, né? Você conhecer a realidade, ter dados científicos sobre essa realidade, para então poder planejar, né?
Esse é um ponto muito caro para nós do SEM, principalmente para a nossa área de transferência, que é a divulgação científica, né? E a divulgação científica em diversos níveis, desde aquele aluno do ensino médio, do ensino fundamental, que ele precisa conhecer o distrito dele, até aquele pesquisador de ponta, que de repente não é a especialidade dele a morfologia urbana, mas que ele faz mergulhos ali para entender outras questões da cidade, né? Então, o dado aberto, por si só, ele já foi um grande avanço. A lei de acesso da informação já foi um grande avanço. Só que a gente precisa também pensar na democratização desses dados. Quais são os recursos que o pesquisador, que o estudante, que o servidor público tem nas mãos para obter informações de maneira rápida e precisa através das evidências empíricas da cidade, né? Através daquelas coisas que a gente pode dizer que são a realidade dos fatos. E isso a ferramenta contribui muito e é uma política nossa do Centro de Estudo da Metrópole de a cada vez mais proporcionar o dado. Porque a gente parte da premissa que existe a inteligência coletiva, né? que um pesquisador só ou um grupo de pesquisadores, às vezes a gente olha um enquadramento de um determinado problema, mas existem outros enquadramentos, né? Por exemplo, as questões da habitação social, as questões do transporte coletivo, as questões ambientais, por exemplo, né? O clima da cidade, ele é algo muito específico e que ele contribui com todo o entorno, né? Então, por exemplo, não é nossa especialidade o clima, mas a gente contribuindo e divulgando cientificamente esses dados empíricos, com certeza pessoas que estudam o clima podem correlacionar esse adensamento mais localizado com alguns fenômenos climatológicos, por exemplo. Então, essa inteligência coletiva a gente só promove com diálogo, e o diálogo com bases democráticas, para que todo mundo possa acessar, porque a gente não sabe se esse conhecimento vai partir lá de um aluno do ensino fundamental ou de um pós-doutorado, doutorando, que está fazendo uma pesquisa de super ponta. A gente acredita muito no conhecimento coletivo.
Tem muitas informações, claro que nesse tempo disponível aqui para a nossa conversa, a gente tratou de algumas informações, mas tem dados bem detalhados, área construída de unidades habitacionais horizontais, verticais, né? As diferenças entre prédios e casas, o crescimento disso, onde está situado, e muitas outras informações que aqui a gente não consegue explorar, mas lembrando que a plataforma é de acesso aberto, né?
Sim, é de acesso aberto. Convido a todos para dar uma brincada, dar uma navegada lá, com certeza vai ter muito assunto. São 28 anos com diversas agregações espaciais, com possibilidade de baixar os dados brutos também, né? Então aquele pesquisador que precisa ir mais a fundo, ele vai ter possibilidade de baixar os dados brutos, estudar as diferenças, saber informações distrito a distrito, enfim. E também ele é uma plataforma aberta, outros municípios, o código toda essa implementação é um código aberto, de licença livre. Então, qualquer um pode propor funcionalidades, propor novos recursos. É uma ferramenta que está em plena construção e também faz parte desse diálogo democrático da ciência, né? Propor novas funcionalidades, a gente está super disposto a que seja cada vez mais essa informação amplamente discutida para a gente poder, enfim, ter uma cidade melhor para todo mundo.
Só complementando as informações, o projeto foi coordenado por Mariana Gianotti, que é pesquisadora ali da área, né, de transferência e difusão do SEM, que é justamente onde o Fernando trabalha também. Ela é professora da Poli, da Escola Politécnica, e Luciana Sal Varani, que foi responsável pelo design, né? E eu conversei com o Fernando, que é justamente pesquisador dessa equipe de transferência e difusão do SEM, o Centro de Estudos da Metrópole, responsável aí por esse trabalho. Muito obrigada, viu, Fernando, e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado a você, Roxane, pela Rádio USP também. Muito obrigado.